Vou dar só uma pequena pausa do assunto que a gente estava tratando de Brechot. Vamos falar um pouco sobre o dia que a gente está entrando agora. Com muito pesar, a gente está entrando agora no dia de 17 de Tammuz. Dia de 17 de Tammuz, um dia que aconteceram, infelizmente, muitas tragédias no nosso povo. E é o início de uma época de luto, tremendo luto para o nosso povo, que vai até o dia 9 de Av, quando o templo foi destruído. No dia de 17 de Tammuz, a Gemara conta, a Mishnah, na verdade, conta, a primeira coisa que aconteceu nesse dia foi o pecado do bezerro de ouro. E no mesmo dia, Moshe quebrou as tábuas, as primeiras luchot abrit que ele trouxe para dar para a gente. A segunda coisa que aconteceu foi quando Jerusalém estava sitiada já. Nesse dia, os romanos impediram de continuar fazendo o sacrifício Korban Tamid, aquele sacrifício que era trazido todos os dias, duas vezes por dia. Nesse dia, os romanos impediram e cortaram. Inclusive, o Talmud conta como que foi feito isso, também foi de uma maneira muito trágica, quando eles, para fazer os korbanot, eles não tinham dentro da cidade mais animais. Então, vinham de fora da cidade. Todo dia descia pelo muro um carneirinho para eles poderem fazer o sacrifício. Naquele dia, dia agora de 17 de Tammuz, desceram um porco, os romanos, de propósito para dar uma cutucada no nosso povo, e assim, a partir dali, não deram mais carneiro para poder fazer o corban. No mesmo dia também, a cidade de Jerusalém começou a ser destruída e levou 3 semanas até eles conseguirem chegar no templo. Inclusive, os Midrashim contam histórias que durante essas 3 semanas foi uma resistência muito, muito forte em Jerusalém. Eles não perderam a guerra de uma forma tão fácil. Os judeus lutaram de maneira muito brava. Até o Midrash conta um monte de táticas que eles fizeram. Eles cavavam por baixo da terra cavernas para fora da muralha. Colocavam madeira e coisas que são inflamáveis e tacavam fogo ali. Quando caíam as colunas que estavam segurando a terra que está em cima, aquelas torres gigantescas que os romanos tinham, iam para o chão e se incendiavam também. Então, essa resistência durou só 3 semanas. Depois disso, eles conseguiram avançar e destruir o Beit HaMikdash. Mais 2 coisas que aconteceram nesse dia foi o Turnus Rufus queimou, Apóstolos queimou uma Torá e ele também colocou uma idolatria dentro do Beit HaMikdash. Isso foram as 5 coisas que aconteceram nesse dia. E por esse motivo, a gente então começa o luto a partir de agora, já que 3 semanas que foram a luta até eles perderem completamente. E a Gemara fala, Kolamitabela Yerushalayim Zohe Veroe Besimchatá. Todo aquele que se enluta por Yerushalayim, ele tem o mérito também de ver a sua alegria. Isso é uma coisa que a gente fala todos os dias. No Shmoneh Esrei a gente pede para Deus, Vetechezena Eneinu Beshulchan Etzion Rechamim. A gente pede para Deus, nos permita ver quando você voltar para Tzion. Então, justamente, tem pessoas que vão ter o mérito de presenciar e assistir tudo isso, e infelizmente pessoas que não têm esse mérito. Então, justamente a Gemara fala, todo aquele que se enluta e participa dos momentos trágicos com luto, ele também depois vai ter o mérito para poder participar nas alegrias e assistir e camarote o Beit HaMikdash voltar. Então, esse dia, amanhã tem um jejum durante o dia, começa às 5h29 da manhã e termina às 6 horas depois da reza da noite. jejum, obviamente, como todos os outros, não tem 24 horas, mas é um jejum de qualquer tipo de alimento, água ou comida, tanto faz. Cigarro nunca pode. Então não é esse dia que não vai poder. E a Gemara fala, Masechet Ta'anit, está escrito, a Gemara está contando de um jejum que fizeram por, se não me engano, falta de chuva. E o Rabino se levantou e fez o seguinte discurso. Ele falou que no dia de jejum a gente precisa se arrepender daquilo que a gente faz, e não que o jejum já é tudo. Ele fala que a gente vê no Passuk, em Yonah, está escrito lá, ele fala, não está escrito no Passuk, Vayara Elohim et Sakam vetanitam, não é que Deus viu o saco que as pessoas estavam vestidas de luto e o jejum que eles estavam fazendo, e sim está escrito, Vayara Elohim et Maseihem kishavu midarkam, que Deus viu os atos das pessoas que eles voltaram do caminho deles. Então quer dizer que esse dia, obviamente que a fome ajuda, não há dúvida, é justamente essa a intenção. No momento que a gente está sem comer, a gente para meditar um pouco mais. Então é um dia feito especial para a gente meditar e melhorar nosso comportamento no cotidiano, para justamente Deus perdoar e trazer boas coisas para a gente. Então, a partir desse dia, de 17 de Tamuz, essas três semanas que tem até o dia de Tisha B'Av, uma série de coisas são feitas em sinal ao luto. Primeira coisa, não se corta cabelo, nem a barba, o bigode, eventualmente, se a pessoa... Hã? Tudo. O bigode, se a pessoa não está atrapalhando ele a comer, ele pode eventualmente aparar para poder conseguir comer. Mas o resto não pode de jeito nenhum cortar, ensinar o luto. As unhas, a gente só não corta na semana que cai Tisha B'Av. No resto dos dias pode cortar normalmente, principalmente na véspera de Shabbat, como é costume sempre. Também não se costuma, não se faz casamentos e nenhum outro tipo de festa. E também não se costuma ouvir música nesses dias, porque a música também traz alegria para a pessoa. Obviamente que, quando se fala de festa, também não se pode dançar nesses dias. Isso tanto faz dançar numa festa ou dançar fora de uma festa. Não é um dia, não são dias para a gente se alegrar. Esse luto todo se intensifica quando chegam 9 dias antes de Tisha B'Av, quer dizer, quando entra o mês de Av, conforme a Gemara diz, que quando entra o mês de Av, a gente diminui a alegria. Então, a partir do Rosh Chodesh, a gente pode voltar a falar isso mais para frente, a partir do Rosh Chodesh, uma pessoa que tem qualquer julgamento com um goi, por exemplo, ele deve tentar evitar de fazer nessa época, porque a sorte não está exatamente muito boa, então a pessoa deve evitar. Também nesses 9 dias não se come carne, nem se bebe vinho, isso é mais para frente, também por sinal luto intensificado. Durante essas 3 semanas, entre o dia 17 de Tamuz e o dia de 9 de Av, no Shabbat tem uma haftará especial, cada um desses Shabbatot. A partir de agora, na verdade, até Rosh Hashanah, são 10 semanas, onde a haftará da semana não é ligada ao que foi lido na Parashá, e sim, são outros tipos de haftará. Então agora, nessas 3 semanas, são 3 haftarot bem pesadas quanto ao que aconteceu na destruição do templo. E nas 7 semanas depois de Tisha B'Av, são 7 haftarot de consolo. Todas elas falam sobre Deus está consolando o nosso povo e prometendo trazer em breve Mashiach. Então, com certeza, se a gente aproveitar esse dia, que Deus vai virar o dia, conforme está escrito no Rambam, Agmará, todos os lugares está escrito, que esses dias que são tristes, quando Mashiach chegar, eles vão se transformar em dias especiais, dias alegres. Inclusive é o motivo que no dia 9 de Av a gente não fala nem Tachanun. O dia 9 de Av é chamado de Moed, é chamado de festa. apesar de agora a gente não poder festejar, mas em breve a gente vai poder festejar.